Caríssimos irmãos e irmãs, hoje é dia 5 de março, dia de São João José da Cruz. Seu amor aos pobres era sem limites e fazia questão de ser pobre na vida e na própria personalidade. Carlos Caetano Calucinto, esse era o seu nome de batismo. Ele era natural da ilha de Isca, na Itália. Desde criança, em casa, tinha devoção a Maria. Ao longo da vida, sempre invocava Nossa Senhora, pedindo conselhos e conforto nas situações mais difíceis. Nasceu em família rica e religiosa. Estudou com os agostinianos, para que sua formação religiosa fosse mais completa. Ali, o pequeno apaixonou-se por Jesus e ouviu a voz de Jesus, que o chamava para dedicar toda a sua vida a ele. Com apenas 16 anos, o jovem entrou para o convento de Santa Luzia, no Monte, em Nápoles, onde mudou seu nome para João José da Cruz, no dia da sua profissão religiosa, aos 17 anos. Viveu entre os frades menores descalços da reforma de São Pedro de Alcântara, conhecidos como alcantarinos. Maria, como mãe carinhosa e fiel, o cobria de carinho e às vezes até lhe permitia fazer prodígios. Como superior dos alcantarinos, sempre manteve uma pequena imagem de Maria em sua escrivaninha, a qual contemplava e a qual se dirigia em oração antes de qualquer decisão ou pronunciamento. Ele não sabia viver sem ela. Dizia seus biógrafos e muitos testemunhos dos frades, aos quais recomendava prestar homenagem a ela, pois dela receberiam consolação, ajuda e luz para resolver os problemas. O frade confidenciou suas últimas palavras sobre Maria no leito de morte, no dia 5 de março de 1734, ao irmão que o assistia: "Recomendo-lhe Nossa Senhora." Nesse e por esse motivo, ele foi considerado o seu testemunho espiritual. O frade sabia imitar a irmã pobre com perfeição e ia à busca dos pobres, não apenas nas esquinas das ruas, mas também nas favelas e casebres. Durante toda a sua vida, teve apenas um hábito, que com o tempo ficou todo remendado. Por isso, recebeu o apelido de Frade dos Sem Remendos. João José foi escolhido para fundar um novo mosteiro, ali mesmo. Construiu também um pequeno eremitério em ainda hoje é meta de peregrinações, este lugar que é chamado A Solidão. Durante a sua vida, teve de assistir à divisão entre os alcantarinos da Espanha e os da Itália. Desses últimos, tornou-se provincial e, como tal, trabalhou por 20 anos até conseguir reunir novamente a família. Foi alvo de tantas críticas injustas e até calúnias, às quais respondeu fazendo o voto de silêncio. Teve, entre outros, o mérito de restaurar a disciplina religiosa em muitos conventos da região napolitana, sempre muito fiel ao seu fundador dentro da família franciscana. Morreu em 5 de março de 1734, portanto com 80 anos. João José da Cruz foi canonizado por Gregório XVI em 1839, junto com Francisco de Jerônimo e Afonso Maria de Ligório, que o reconheceram durante toda a sua vida e lhe pediam conselhos. Ele foi rodeado de fenômenos místicos que denotaram o sopro particular da graça em sua vida. Bilocações, profecias, perscrutar corações, levitações, curas milagrosas e até uma ressurreição. Havia nele dons carismáticos incríveis, mas a sua santidade e testemunho de vida no ordinário falavam mais alto que tudo isso. Oremos, caríssimos irmãos. São João José da Cruz, obtei-nos a sua alegria e serenidade nas doenças, como também nas provações. Embora saibamos que o sofrimento é um grande dom de Deus, que deve ser oferecido com pureza ao Pai, sem ser perturbado pelas nossas reclamações. Seguindo seu exemplo, queremos suportar tudo com paciência, sem fazer pesar nossas dores sobre os outros. Pedimos ao Senhor a força e a Ele agradeçamos por não apenas quando nos proporciona a alegria, mas também quando nos permite doenças e as diversas provações. Aqui fica a minha oração. Ó querido frade, ensinai-nos a viver em santidade e em pobreza de coração. Com a vossa intercessão, enviai-nos um espírito de fidelidade e amor a Jesus, para que assim possamos caminhar rumo à santidade de vida. Faz de nós imitadores da sabedoria e repletos de bons conselhos para os nossos irmãos e irmãs. São José, rogai por nós. Salmo 32. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, venha a vossa salvação. Pois reta é a palavra do Senhor, e tudo o que Ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, transborda em toda a terra a sua graça. Mas o Senhor pousa o olhar sobre os que o temem e que confiam esperando no seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. No Senhor, nós esperamos confiantes, porque Ele é nosso auxílio e proteção. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Caríssimos irmãos e irmãs, levados para uma montanha, Pedro, Tiago e João foram testemunhas da glória de Deus que se manifestou em Jesus Cristo transfigurado. Eles, então, tiveram a visão dos patriarcas e dos profetas e ouviram a voz do Pai que lhes falou do meio da nuvem, dizendo: "Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o." Os três discípulos tiveram uma experiência de salvação. Esta mesma experiência nós somos chamados a fazer, pois Jesus está constantemente nos atraindo para um lugar à parte e nos convida a estar com Ele, meditando a sua palavra para ouvir a sua voz. No entanto, para seguir Jesus até um lugar afastado e ter uma experiência real com Deus, precisamos subir um monte e elevar o nosso coração, nos desapegando de tudo o que nos prende e escraviza. A transfiguração de Jesus nos mostra que também nós, como homens, podemos ser transformados e ter a nossa alma e o nosso corpo purificados pelo poder do Espírito Santo. Toda vez que nos retirarmos para um momento de oração e nos deixarmos entregues à ação do Espírito Santo, nós também, como Jesus, seremos transfigurados e poderemos ouvir a voz do Pai e do Filho que nos motivam e nos dão força para descer da montanha e assumir todos os desafios da nossa vida. Na oração, nós obedecemos ao Pai e escutamos a Jesus. As roupas brilhantes e brancas de Jesus representam a veste e a glória que Deus Pai quer destinar a todos nós, os seus filhos muito amados. A figura de Jesus transfigurado nos dá também o entendimento de que Deus nos exercita no tabor, isto é, na oração e no recolhimento, para que possamos depois descer do monte e enfrentar a luta da vida de uma maneira toda nova. Seremos então testemunhas da glória de Deus. Você já subiu com Jesus ao Monte Tabor? O que você recorda dessa experiência? A sua oração pessoal tem ajudado a você se transfigurar diante de Jesus ou ver Jesus transfigurado diante de si? Você tem medo de dar passos concretos na sua vida? O que o tem assustado? Você está acomodado em algum ponto? O que você precisa fazer para levantar-se? O que Jesus tem lhe pedido para fazer e por que você não o faz?
Nesta hora em que o pão se torna corpo de Jesus.
E por aqui ficamos com o nosso programa A Voz da Diocese. Queremos agradecer a sua audição aí do outro lado do rádio. Queremos agradecer os trabalhos técnicos desta emissora. E queremos retornar na semana que vem com a graça de Deus e com o amor de Maria. Fiquem com Deus. Tenha uma boa, santa e abençoadíssima semana.
Sangue de Jesus. Quero te adorar. Quero te adorar. Quero te adorar. Faça-se em mim a tua vontade, a tua vontade, a tua vontade. Faça-se em mim a tua vontade, a tua vontade, a tua vontade.
Na fusão do teu corpo ao meu, do teu sangue ao meu, já me libertou. Na fusão do teu corpo ao meu, do teu sangue ao meu, já me resgatou.
Faça-se em mim a tua vontade, a tua vontade, a tua vontade. Faça-se em mim a tua vontade, a tua vontade, a tua vontade.
Do teu corpo ao meu.
faça-se em mim a tua vontade, a tua vontade, a tua vontade. Faça-se em mim a tua vontade, a tua vontade, a tua vontade. Faça-se em mim a tua vontade, a tua vontade, a tua vontade. Faça-se em mim a tua vontade, a tua vontade, a tua vontade.
És meu Senhor.
Igreja, só igreja quando o coração se dá.
Com a produção da Pastoral da Comunicação Diocesana, termina aqui o programa A Voz da Diocese. Tudo o que acontece na Diocese de Santo André.
A vida é oração.
Somos igreja que faz a morada pro Deus da justiça e da paz.
Somos igreja que faz a morada pro Deus da justiça e da paz.